Entrevista.
E agora nós vamos conversar em nosso programa com o Dr. Carlos Augusto Felipe de Souza, farmacêutico bioquímico com especialização em análises clínicas e toxicológicas em educação em saúde, né? Atua na supervisão dos exames laboratoriais de hanseníase. E ele já está ao telefone, vai conversar agora com a gente sobre a hanseníase. Boa tarde, Dr. Carlos Augusto.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bom, é um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
Prazer é todo meu. Fico muito agradecido pela oportunidade de esclarecer pontos importantes sobre a saúde.
Ok. Doutor Carlos, como é transmitida a hanseníase, essa doença infecciosa que atinge principalmente a pele e os nervos, principalmente os da face e das extremidades, né? Como braços, mãos, pernas e pés. Como é que essa doença é transmitida?
Olha, o homem é considerado a principal fonte de infecção da hanseníase, né? Um contágio se dá através de uma pessoa doente, ou seja, portadora do bacilo de Hansen, não tratada, que o elimina para o meio exterior, contagiando pessoas suscetíveis. Uhum. A principal via de eliminação do bacilo pelo indivíduo com Hansen, e a mais provável porta de entrada no organismo passivo de ser infectado, são as vias aéreas superiores, ou seja, as narinas. No entanto, para que a transmissão do bacilo ocorra, é necessário um contato direto e constante com a pessoa doente não tratada. Então, a Hansen é uma doença que se manifesta principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos, como lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente nos olhos, mãos e pés.
Certo.
E o comprometimento dos nervos periféricos é a característica principal da doença, dando-lhe um grande potencial para provocar incapacidades físicas, que podem inclusive evoluir para deformidades. Essas incapacidades e deformidades podem acarretar alguns problemas, né? Como diminuição da capacidade de trabalho, limitação da vida social e problemas psicológicos. E são responsáveis também pelo estigma e o preconceito contra a doença.
Doutor, essa é uma doença, como o senhor falou, que provoca incapacidade, né? E o senhor falou dos nervos. A pessoa fica com algumas partes, né, do corpo insensíveis, né? Ela não fica sentindo nada ali. Tem uma mancha na pele, ela não sente se ela tocar. É por isso que acontecem as feridas, porque ela não está sentindo. Então, se tiver um ferimento, ela não presta atenção, não percebe que tem, não cuida. Por isso que acontece, assim, a perda de dedos, por exemplo?
O que acontece com a Hansen, porque ela tem predileção pelas extremidades, as áreas mais frias, e elas acometem geralmente essa parte sensorial primariamente, né? Vem a dormência e a pessoa acaba perdendo a sensibilidade aí. Uhum. E não é que a pessoa vá perder aquela história de que vai cair parte do corpo, né? É porque a pessoa perde a sensibilidade devido à infecção pelo bacilo nessas extremidades, o acúmulo dele ali, na bainha de mielina, que é o responsável pela essa atividade sensorial, e a pessoa perde a sensibilidade e acaba a dor. Inclusive, é um mecanismo de defesa para a gente. Uhum. Então, quando a gente tem dor, a gente toca em um lugar que sente dor ou sente calor, a tendência é afastar a mão, por exemplo. Quando passa a não ter mais essa sensibilidade, você fica mais vulnerável. O que acontece? Aí vai acontecer os ferimentos mecânicos, porque a pessoa bate em alguma coisa, se fere e aí acaba causando aquelas feridas, aquelas lesões. E a pessoa, naquele momento, não vê. Se dá geralmente por isso.
Uhum. Quer dizer, não é que a doença vai provocar queda de membro, mas é porque, como o senhor está explicando, né? A pessoa não percebe, ela não tem sensibilidade numa parte do corpo, né? Então, se ali tem uma ferida, ela não percebe, né? Ela não sente dor ali. Então, às vezes, ela não trata, né? E por falta de tratamento pode acontecer isso, né, doutor? Mas não é a doença que está fazendo o membro cair, não. É a falta de cuidados, porque ela não percebeu que está ferida, por exemplo, embaixo do pé, na planta do pé, porque ela não fica vigiando, né, a planta do pé o tempo todo. Então, às vezes, dá uma infecção e ela não percebe, não é isso, doutor? É por aí?
Muito bem, é por aí, porque perde-se a sensibilidade e aí, com certeza, vai acontecer... esses machucados e aí acaba evoluindo e causando lesões maiores.
Uhum. Agora, doutor, por que essa doença tão antiga, né, ainda não foi erradicada? Por que não há vacina contra a hanseníase?
Olha, você tem razão. É uma das doenças mais antigas que atinge o ser humano. Documentos escritos indicam que a doença teve origem na Índia e na China, né? E múmias descobertas no Egito já mostravam o que seriam os primeiros sinais da doença. Mas o que acontece? Essa doença ela é difícil de ser erradicada porque o Mycobacterium leprae, que é o causador da doença, ele tem predileção, ele é um parasita intracelular obrigatório, né, com afinidade com células cutâneas e por células dos nervos periféricos, aquela questão, micro para lá. Isso instala no organismo da pessoa infectada. O que acontece? Essa doença ela é difícil de ser erradicada porque o Mycobacterium leprae, que é o causador da doença, ele tem predileção, ele é um parasita intracelular obrigatório, né, com afinidade com células cutâneas e por células dos nervos periféricos, aquela questão, micro para lá. Isso instala no organismo da pessoa infectada, para que possa se interromper esse ciclo, né?
Mas por causa dessa demora, né, doutor? Fica difícil, né, fazer esse diagnóstico por causa dessa demora, né? Muitas vezes, quando a pessoa vai perceber, já tem, como o senhor falou, muito tempo, né?
Ela acaba sendo confundida com outras doenças, né? De pele também, né? Ela pode ser confundida com vitiligo, com liquentano, com outras doenças dermatológicas.